E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Que história é essa, Porchat? Está começando, minha gente. Se ajeita aí na sala, chama as pessoas, já fofou aquele sofá gostoso, já sentou bem, preparou, armou tudo, olha, tá ajeitadinho? Então, maravilha. Eu quero começar já, inclusive, fazendo um apelo a todas as astrólogas do mundo. Por que que no meio de tanto Mercúrio retrógrado, ninguém viu que o Corona estava alinhado com Saturno, gente? Eu já deixo avisado para qualquer um que tenha ido num astrólogo ano passado, o Procon está aceitando a sua reclamação, tá? A moça consegue ver pelos astros se o ano é bom período para investir mais nos seus projetos pessoais, mas não conseguiu ver que não era um bom período para investir mais em álcool gel e máscara. Quando ela falou que esse ano você ia encontrar um grande amor, será que não valia ela ter dito que era na fila da caixa para retirar o auxílio? Porque pensa, que informação é mais importante para alguém que tá querendo saber como será a vida no outro ano? Que será um momento para novas descobertas? Ou que será um momento de pandemia mundial? Era uma consulta que ia durar 30 segundos. Você chegar, ela ia perguntar teu nome completo, data e hora de nascimento, e olhar no teu olho e falar, olha, o ano que vem tá perdido. Beijo, fim da consulta, pode ir. De repente, até um já começa a perder peso agora pra não ter que se preocupar com isso lá na frente, tá certo? Eu acho que tem que fazer um recall de todo mundo que fez qualquer tipo de consulta sobre o futuro. Tem que dar um vale 2021. Porque se a pessoa que tudo sabe não sabia sobre esse pequenino detalhe que foi uma pandemia mundial que interferiu na vida de bilhões de pessoas, será que ela sabe sobre a tua vida? Hein? Corona? Não sei o que é. Andressa de Ipanema? Ah, vai casar com o Carlos. Com certeza. Enfim, da tua vida eu não sei, mas da vida dos meus convidados saberemos agora. Cadê minha plateia virtual que já está chegando? Venha, venha. Me dá essa gente toda brasileira nesse estúdio maravilhoso. Olha que gostoso, hein? Mas vamos para os nossos convidados. Ela é uma atriz que já esteve presente aqui, mas numa história minha, que eu contei para Cléo. Quem viu, entendedores entenderão, a sempre bem vestida, preparada para um Copacabana Palace. Mariana Ximenes está aqui. Ei. Muito bem. Ei. Olha, quem eu conheço bem é minha amiga de stand-up. Você vê como a coisa, Letícia Novaes. Eu conheço ela há tanto tempo que ela já virou cantora. E nem Letícia, mas se chamar Letícia, ela não me atende. Tem que chamar Letrux. Venha pra cá, Letícia!
Oi, querido!
Eva, Eva! Muito bom. E pra fechar o elenco, eu podia falar de como ele é gente boa durante o tempo da duração da música Faroeste Caboclo, mas o programa não tem 5 horas. Tá? Ele conhece bem essa música, né? O João de Santo Cristo, afinal de contas. Fabrício Bolivar está aqui! Muito bem-vindo!
Obrigado, Fábio.
E vamos começar. Já, já a gente volta pra ouvir essas histórias todas. Não sai daí. Que história é essa? Porchat está de volta hoje recebendo Mariana Ximenes, Letícia Novaes, Fabrício Oliveira está ali atrás de mim. Que turma boa, que turma boa. Eu confesso, Mari, que quando falaram assim, a gente vai fazer o programa remoto e tal, a Mari vai estar de casa, eu falei assim... Eu fico na dúvida se eu tô feliz porque ela não vai causar nenhum desastre na gravação ou se eu fico triste de não presenciar uma cena e virar uma das suas histórias.
Olha, eu adoraria estar aí com você, embolada com o Fabrício, com Letícia, porque sou fã de vocês todos. E acontecer alguma coisa de desastre, porque desastrada e como dizem... os meus amigos, forçuda, esse neologismo aí. Desde que eu me Claudia, entendo por gente.
Claudia Jovan, que é uma amiga nossa, fala que você é uma mistura de Grace Kelly com Popeye. E eu acho uma ótima definição. Mas a tua história é em que novela?
Uga Uga. Era minha segunda novela na Globo, eu tinha 18 anos. Aí tô eu assim, eu fazia uma noiva em fuga, que chamava Bionda. Aí tô eu vestida de noiva... num calor de Angra dos Reis, né? E assim, ela fugia dos casamentos. Sempre vestida de noiva, cada hora uma aventura, mas era início da gravação, início da novela, minha segunda novela, ainda não tinha tanta prática e tal. Aí eles falaram assim, o pessoal da produção, então você vai bem longe, pra gente ter takes bonitos, você, Ingra dos Reis, de noiva, fugindo no jet ski. Beleza.
Ah, você ia fugir num jet ski de vestido de noiva. Tu entrava nele, acelerava e ia bonita, com a câmera linda.
E ia bonita pelo mar de Angra dos Reis. Beleza. Abertura de novela, né? Começando tudo certo, produções, não sei o quê. Aí fui. Fui. Nunca tinha andado no jet ski.
Ah, isso é uma informação importante de dar para as pessoas que estão em casa já prevendo a catástrofe.
A pessoa não é que tem um jet ski assim, né? Pessoa, graças a uma produção da Rede Globo, pá, foi, entrou no jet ski, eu já, pá, vestida de noiva, que eu nunca tinha me vestido de noiva, né? Entrando no jet ski, falei, uau, tô no meio do mar de Angra. Nunca tinha ido pra Angra também.
Chegou lá, assim, né, Mariana? Tá na novela da Globo, vestida de noiva, num jet ski, você pensou, acabou. Não há mais...
Essas horas, gente! Nossa Senhora, vamos. O que, que eu tenho que fazer? Acelerar e ir. E fui. Aí tô ali esperando o comando, né? Que as pessoas falando, oi, vem, beleza. Tô ali no meio do mar, no meio do nada. Aí encosta um barco. Eu, gente, um barco. Aí assim, ô, moça, quero ver sua autorização pra poder andar de jet ski aqui. Eu falei, autorização? E, assim, tipo, carteira de motorista?
É, tipo... Era guarda costeira.
Eu falei, era guarda costeira?
Meu Deus!
Eu falei, olha só, tem um pessoal... É uma filmagem. Eu falei, então, só um minutinho. E, ó, pá, acelerei.
Mentira, tu fugiu da guarda costeira?
Acelerei. A descrição era, Mari, você vem acelerada, o Ângelo Paes Leme vai estar num barquinho aqui, você... Dá uma batidinha no barco dele. Poxa. E para aqui do lado que vai começar o diálogo. Beleza. Só que o freio não existe no jet ski. E eu, já condicionada a só andar de bicicleta, o freio de bicicleta é aquele igual que é o acelerador do jet ski.
Olha aí.
Então, ao invés de eu apertar o freio, eu apertei o acelerador. Então, eu acelerei. E aí veio uma louca destrambelhada, vestida de noiva. O Ângelo Paes Leme teve uma sagacidade que ele pulou do barquinho que ele tava. Eu só tive tempo assim, não tive tempo de nada. Eu só segurei forte o barquinho. Tava aqui, eu bati no barquinho.
Meu Deus,
bati assim, ó. O barco virou uma vez, eu bati uma vez, o barco virou de novo e eu terminei em cima do barco, assim, ó, petrificada. Ó, eu fui retirada assim, ó. Do jeito que tava, fiquei.
O pessoal da guarda costeira desistiu no meio, falou: desiste que é maluca, é uma noiva maluca. Deixa ela lá, ela deixa ela. Não vai matar
maluca,
ela.
Maluca, imagina eu sendo presa. Eu tinha que ser presa.
Ah, vamos ver essa cena. Bota aí, pelo amor de Deus. Olha ela ali correndo de noiva. Quem vê não pensa que pode matar alguém. Isso aqui é ela fugindo já da guarda costeira, será? A serenidade no rosto de quem ainda não sabe que vai atropelar o colega de cena.
Ô Mari, como é? Meu Deus,
isso.
Você tá aqui hoje falando comigo.
Eu quase
verdade,
matei
é um
o Ângelo
milagre
também.
De Fátima.
Ó, Fátima, nome de minha mãe ainda, ó.
Ó.
Esses acidentes podem acontecer, né, Fábio? Pelo amor de Deus, mas graças a Deus a gente tem anjinhos da guarda.
Ainda mais quando o ator vai viajar pra China, né, Fabrício? Aí tem que ficar mais atento.
Opa, Lili.
Total. Na China passamos por dificuldades, né? Os anjinhos dos atores tiveram que ajudar.
Que trabalhar, e éramos três atores juntos, né? Que ficamos perdidos na China. Então foram três anjinhos ali trabalhando arduamente.
Quem eram os três?
Era eu, Helena Albergaria, que é uma atriz daí de São Paulo, que trabalha na Companhia do Latão, e o Alexandre Rodrigues, que é um ator super conhecido, fez Cidade de Deus. A gente foi para uma cidade que chamava Chengdu. A gente fez uma viagem enorme, né, para chegar até lá. Essa cidade é conhecida, Chengdu, por ser a segunda cidade mais visitada no mundo, depois de Paris, só por chineses. Foi ótimo, super divertido, estamos voltando. Olhei pelo schedule do voo que não ia dar tempo para pegar o outro voo que a gente tinha para Istambul. E aí eu chamei os chineses, né, meu inglês é super mais ou menos... a gente já tinha gastado, só deixar esse detalhe, a gente tinha gastado muito lá, né, na China, comprando coisas e se divertindo, etc, etc, etc. Fomos pegar o voo, eles falaram, não tem problema nenhum, esse schedule vai dar tudo certo, alguém vai te avisar lá e você vai chegar no seu destino. Fomos pro voo, né? Sem mais nenhum tostão, acabando a viagem. Chegamos nesse aeroporto de uma cidade chamada Guangzhou. Os nomes são super parecidos, difícil até de lembrar. Chegamos nessa cidade, ficamos esperando a mala. Quando vimos, não tinha mais... As três malas foram as últimas a sair, não tinha mais ninguém na esteira. Eu só pensei, nos demos mal, estamos parados aqui nessa cidade. Vamos lá no balcão da companhia. Balcão da companhia, não tinha ninguém. Desesperado fiquei, né? Fui andando pelo aeroporto. Ninguém fala inglês na China, assim, não é uma coisa comum as pessoas falarem inglês. Eles não aceitam dólar, a internet de lá é bloqueada e o seu cartão de crédito não funciona. Então, assim...
Quer dizer, no fim das contas, só falta vir alguém dar um tapa na tua cara.
É uma pegadinha do Faustão. E dizer, é uma pegadinha do Faustão. É isso. Pois não era. Aí lembrei do celular de Helena. Meu celular não estava funcionando lá. O de Helena, se eu conseguisse ligar ele, eu ia conseguir pegar o Wi-Fi que estava no aeroporto e tentar entrar em contato com alguém do festival. Aí eu lembrei que tem um aplicativo que se chama WeChat, que é um aplicativo que está chegando aqui agora no Brasil. Esse aplicativo resolve tudo na China. Eles têm a identidade deles nesse aplicativo, eles têm cartão de crédito nesse aplicativo, todo mundo passa pelos lugares para comprar coisas, faz um prim e vai embora. Assim. É uma coisinha muito fácil, rápida, que é como se fosse uma identidade. Aí eu lembrei do nome completo do diplomata que tinha levado a gente para lá, Marcelo, que eu não vou lembrar o sobrenome agora. Na época,
é melhor nem dar o sobrenome, que o pessoal vai lá no chat, vai pegar todos os dados dele, vai fazer exatamente o que tu fez.
Enfim, consegui entrar em contato com o diplomata. Aí ele falou, Fabrício, você precisa descolar algum lugar para você dormir pelo menos essa noite e a gente tentar resolver isso amanhã. Eu achei lá no fundo uma plaquinha assim verde com um desenho de um bonequinho e um negocinho de sonho. E um balãozinho de sonho. Eu falei, enfim, ali tem lugar para dormir. É lá que eu vou. Cheguei lá, a gente não se comunicava. Eu consegui pedir para o diplomata falar com ele, se inscrever para ele pelo WeChat. Aí o cara tentou passar meu cartão, não passava meu cartão, dinheiro, nada. A gente entendeu que não ia conseguir nada. O cara falou, não, deixa que eu pago. A gente esperou 2 horas no aeroporto, eles chamaram a gente. Aí a gente entrou numa van. Fábio, a gente entrou numa van, a gente. Mas uns outros gringos também, de outras partes do mundo, que eu nem sei, assim, na meia-noite, estava sonado, morrendo de fome. Entramos numa van. Uma hora depois dessa van, a gente chegou num lugar que era tipo Barra da Tijuca, na década de 70, assim, sabe? Um condomínio e tudo vazio.
Meu Deus do céu.
Eu falei, tamo fudido, a gente foi sequestrado, rei, por esses chineses. Deu merda. E eles mandando a gente sair da van, assim, rápido, sai, 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 a gente só viu o movimento. Vai a gente com as malas loucas, assim, pá, conseguimos parar num lugar. Conversamos com eles, né? Esse amigo conversou, pagou a nossa hospedagem e a gente foi para esse condomínio. Chegamos lá, mortos de fome, falamos, Helena, vamos descer para comer alguma coisa? Vamos tentar. A gente tinha uma moedinha só de um dinheirinho chinês. A gente falou, isso aqui dá alguma coisinha, a gente divide e vê o que a gente reparte. Quando a gente saiu, era uma rua sem nada, não tinha o que comprar. A gente conseguiu comprar uma cervejinha com esse...
Você vê como é o brasileiro. Deixa eu te interromper agora, porque é uma coisa de louco. A pessoa está na China, fudida, perdida, sem dinheiro. A única moedinha que o João e o Pé de Feijão têm, ele vai lá e me compra uma cervejinha! Podendo comprar!
Era o que podia forrar! Era o que a gente podia dividir e forrar! Cerveja forra a barriga! A gente voltou no balcão lá que liberaram a gente e tinha uns biscoitos recheados. O nome do biscoito, Fábio, era Mico!
Isso é o destino rindo da tua cara!
Biscoitos de morango!
E você pagou Mico, porque afinal de contas, né? Você? Olha aí!
Irmão, cervejinha e biscoito Mico na noite! Comemos isso. Dá 10 horas da manhã, dormimos. Dá 10 horas da manhã, bate um chinês na porta e fala, vocês têm que sair. Começa a fazer sinal. Eu falei, meu irmão, o negócio é o seguinte, olha só, a gente não conseguiu resolver nessa parada. Eu já tentando ali o inglês e português. O cara ficou meio irritado. Eu falei, olha só, eu tô morto de fome, eu preciso resolver como a gente vai comer e a gente vai entender como a gente vai voltar. Eu já tinha tentado entrar em contato com os chineses, ainda muito rasamente assim, porque era madruga lá, e descemos para tentar a comida. Do mesmo jeito, pedi pro cara lá, pro diplomata, pagar um dinheiro para os caras e os caras derem dinheiro para a gente comprar
alguma coisa. E eles compraram alguma coisa. Duas garrafas de vodka, 3 vinhos tintos e 4 doses de gin. Que foi o que deu para forrar! Que foi o que deu para forrar!
Volto pro hotel e descubro, consigo o telefone da embaixada, consigo falar com a censura de Pequim, que o órgão que tinha levado para a gente lá foi a censura de Pequim. E descobrimos aí também que o visto de Alexandre vencia naquele dia. Que se ele estivesse na rua, ele podia ser preso a qualquer
meu
momento.
Meu Deus, meu Deus.
Então, 1h da tarde, nós estávamos os três, assim, tipo, o que a gente vai fazer? Os chineses enrolando a gente. Eu sei que deu 1h da tarde, eu falei, Helena, eu não fico aqui mais uma noite. Eu estou louco. Agora eu vou dar um jeito. E aí? Entrei na internet loucamente, comecei a ligar para as pessoas daqui do Brasil às 2 da manhã, comecei a ligar para as produtoras, acordar as pessoas e falei, gente, desculpa, a gente precisa sair daqui, senão a gente pode ser preso, o Alexandre pode ser preso a qualquer momento. Aí eu consegui acordar uma produtora, que ela conseguiu comprar essa passagem para a gente 3 da manhã, e aí no mesmo dia, 3 da manhã do Brasil, 3 da tarde da gente, então 6 horas da tarde mais ou menos, o pessoal da embaixada, porque a gente não tinha um tostão nem para pegar transporte, passou, pegou a gente na casa e levou a gente, deu aquele dinheirinho assim para a gente tomar um suco. Tomar aí um suquinho, uma coisinha aí para não morrer de fome no aeroporto. E nós conseguimos voltar para o Brasil, assim. Estávamos na fila 2 horas antes, assim, ó, sem sair do lugar. Ninguém bate mala, todo mundo viaja com a mala apertadinha no corpo. Não temos mais problemas.
Caraca, que saga, que loucura.
Saga, irmão.
Gente, por muito menos alguém comeu um morcego e começou toda essa confusão. Que doideira. É uma loucura. Mas você sabe que não precisa estar na China para passar por perrengue.
Não precisa.
Às vezes é aqui no Brasil mesmo, né, Letícia? Às vezes é aqui do lado.
Ai, muito perrengue, eu vi esses perrengues chineses e me identifiquei, só que meu perrengue foi em Alto Paraíso, né? Eu sou uma ex-hippie, só que em determinado momento eu acho que me conectei mais com computador, desodorante, outras questões, mas eu ainda amo a natureza, eu ainda sou uma pessoa que precisa de cachoeira, de mar, mas esse encontro foi em 2005, eu era muito nova. E era um encontro que o nome era O Chamado do Beija-Flor.
Meu Deus, então, me perdi aí. Engraçado, só no Chamado do Beija-Flor eu já estaria no shopping comendo fast food dentro do meu carro ligado. Quer dizer, é o oposto absoluto.
Não, é muita loucura. E aí eu tinha acabado de me formar, tava um pouco perdida ali, o que eu vou fazer da vida, e pintou esse encontro. Só que ali no primeiro dia, eu já falei assim, eu já me bateu um negócio que não ia
rolar. Não conectou, né, Letícia? Aqui, não gerou o beija-flor e você não rolou. Engraçado.
Não, aí eu soube que um casal tinha sido assaltado e aí foi reclamar com o dono, roubaram minhas coisas na barraca. Aí o dono do festival falava assim, irmão, trabalho desapego.
Vale investigar se o assaltante não era o irmão aí, hein? Que às vezes é isso.
Irmão. Não, aí eu fui ficando puta, eu falei, gente, que loucura. Eu e meus amigos, a gente foi embora antes, a gente não conseguiu ficar até o fim. Mas aí estávamos lá no encontro e essa loucura toda acontecendo. E quando a gente ia à cachoeira, que tinha perto, as pessoas eram muito peladas. E eu tinha ali meus 22, uma menina do Rio, da Tijuca. Eu não era vou botar o peito de fora. Não era assim. E naquela época, a depilação em voga era aquela coisa horrorosa do bigodinho de Rito. E aquela loucura de depilação, eu fazia essa depilação, eu não gosto, hoje em dia eu falo, que horror, mas era essa mania. E aí, quando eu via as mulheres peladas, todas eram bem hippies, assim, pelo daqui até aqui. Então eu falei, eu não vou pagar esse alerta, eu não vou mostrar.
Ficou acuada, falei, né? Foi uma pelugizinha que falou, Letícia, não nos exponha, por favor, a gente tá aqui recatada do lar, as moças estão abertas ao novo.
Fiquei recatada do lar, total, com a depilação, o bigodinho de Hitler, virilha cavada mais faixa,
Falei, não vou me expor. Só que botava o peito de fora. Falei, ah, essa liberdade eu vou ter da primeira vez do topless, não sei o quê. E aí, um belo dia, minha amiga conheceu um cara do Sul, um lourinho lá do Sul, e começaram a ter um caso. E eles ficavam pelados na minha frente. Então, era uma coisa muito livre de eu olhar para minha amiga e ver o boy que estava comendo minha amiga pelado. Então, nem tinha aquele momento, e aí, amiga, como é que é a parada? Porque eu já estava vendo.
Não tinha fofoca, né? A fofoca com ela era mais assim, você acha que chove hoje, amiga? Ela é, o céu vai passar. Não se falava muito de peru, porque não precisava.
Então, quando eu vi aquilo tudo muito acelerado na minha frente, eu ficava meio, meu Deus, o que eu estou vivendo? E o que eu vivi foi o cúmulo da intimidade. Ah. Que simplesmente, essa minha amiga, ela é fotógrafa. E esse boyzinho dela, lourinho do Sul, ele foi pular de uma pedra. E eu falei, pô, fulano, também quero pular dessa pedra. Legal. Aí ele falou, Letícia, vem aqui comigo. E ele começou a fazer a trilha da cachoeirinha pra, né, pra gente pular da pedra. E ele foi na minha frente.
Ei, aí que foi teu erro, rapaz. Tu deixou ele na tua frente escalando a pedra, Letícia. Oh, meu Deus.
Só que aí chegou uma hora que era uma coisa meio rapel. Era uma parte que tinha que montar. E aí, quando eu olho assim pra cima, eu vejo assim, ó. Eu vejo aquele cu loiro. Cu loiro. Muito perto. Muito perto. E eu fiquei assim, ó. Eu falei, eu estou vivendo o cúmulo da intimidade, porque eu tô vendo o cu de uma pessoa que eu nem tenho relação.
Meu Deus!
Foi muito forte, gente. Foi muito forte. E aí, depois dessa cachoeira, eu acho que eu e os meus amigos, a gente conversou e falou, galera, não vai dar pra ficar nesse encontro. Esse encontro nos ensinou muitas coisas.
Esse rapaz da intimidade, ele ficou junto depois com a tua amiga? Porque o mais chato deve ser encontrar depois na cidade grande. Né, tu vai encontrar pra dar dois beijinhos. Falou, opa, como é que você tá? Tudo bem?
Eles não, eu acho que eles não ficaram mais. Eles não ficaram mais, mas eu cheguei a encontrá-lo anos depois, numa situação, ele veio pro Rio, a gente se encontrou, todo mundo de roupa, mas tem essa sensação do tipo, oi, eu sei como é ser um cu.
Você vê, minha gente, aqui... A gente vai desvendando os nossos convidados aqui. Mas não são só eles que passam do limite da intimidade, não. Tem gente na nossa plateia virtual com histórias bastante curiosas. E no próximo bloco você vai saber quais são. Tá bom. Que história é essa, Porchat? Está de volta, recebendo Mariana Ximenes, Fabrício Oliveira, Letícia Novaes e a minha plateia virtual. Todos presentes contando as suas histórias das mais loucas possíveis. Tivemos histórias internacionais, histórias nacionais, mas que pareciam ser de outro planeta, inclusive. mas agora chegou a hora de ouvir a história da nossa plateia. E tem coisa, se você acha que as ruas do Rio de Janeiro são perigosas, é porque você não é Mara. A Mara está entre nós. Mara, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui falando com a gente.
Oi, Fabinho.
Como vai? Tudo bem? Conheço a Mara tudo já bem. Há um tempo, mas nunca tinha ouvido essa história dela, que é uma história muito boa. Aconteceu em que ano isso, Mara?
Ah, acho que foi por volta de 88, lá no Caluche, né? Que eu dou aula de teatro lá. Dou aula à noite, né? E estava ensaiando os alunos perto de alguma montagem. E a gente passa do horário, né? Ensaio, se empolga. Terminei a aula, liberei os alunos, que eles iam em grupo lá para a central. E nesse dia, o meu carro estava enguiçado. E normalmente eu vou de carro. Aí eu disse, oh, vou esperar no ponto do ônibus, né?
Porque enfim, a gente pensa, à né, noite pessoa. No Rio de Janeiro, o pior que pode acontecer é vir um pivete te assaltar, mas não é não, né, Mara?
É, aí eu tô lá, fecharam a porta do Caluche, tudo escuro, eu olho pra frente, eu não acredito, tinha um tigre de bengala na minha frente. Bengala não é bengala, não, um tigre de bengala. O bicho tinha uns 3 metros.
Olha só, peraí, isso aí não é efeito do Google não, tá, gente? Não é essa coisa nova.
Não, não é aquele efeito, não.
Era um tigre de... Era um tigre-tigre, Mara?
Tigre-tigre. Acredite se quiser, porque
não era comercial dos sucrilhos, era um tigre de verdade, um bicho. E ele chegou a olhar pra você, ele te notou?
O quê? Ele tem mais foco que a gente no teatro. O bicho, ele anda, ele vira o corpo, ele não vira a cabeça. Ele te olha assim e passa a língua na boca, baba. E aquelas presas, olha, ninguém lixa dente de tigre no circo, não, entendeu? Porque tava inteira aqueles negócios. Aí eu olhei pro poste que tava do meu lado e disse, será que eu consigo subir rápido? Eu não consigo, porque ele é mais rápido, ele é felino. Então, depois eu fui até saber que ele consegue dar um salto na horizontal de 6 metros.
Meu Deus.
E corre a 60 quilômetros. Eu tremia, eu só pensava nos meus filhos. Eu disse, gente, tem dois filhos pequenos em casa, precisam de mim, e eu aqui. Maior desespero. Olha, não sei nem quanto tempo isso durou.
Meu Deus.
Isso, você ficou olhando pro tigre e você paralisou?
Não, se eu mexesse, ele pulava. Porque eu não sei por que, que ele não atravessou a rua. Eu não sei se ele...
Porque a rua... O trânsito no Rio de Janeiro é um perigo, Mara. As pessoas... O motorista de ônibus passa no vermelho. Isso já chegou até em Bengala. O tigre de Bengala sabe disso.
Sabe disso. Aí, cara, quando eu vejo, vem quatro homens, esses dois de cada lado, devagarzinho. Eu disse, danado, esse bicho é feroz. Porque se ele fosse mansinho, domesticado, o domador fazia, vem cá, vem. Ninguém fez isso. Aí eu vi que tinha um rifle, eu disse, oh, meu Deus. Aí jogaram um dardo com calmante, né, anestésico, sei lá o que foi. E eu lá, paralisada, eu tremia, suava, eu não sei nem mais o que eu fazia. Aí puxar, ninguém olhou pra mim.
Bom, lógico, Mara, tá o tigre lá, a pessoa vai olhar pra você. A pessoa, ela quer parar o tigre.
Eu podia ter tido um infarto.
Você queria que eles tivessem botado dado tranquilizante em você, né? Tranquiliza a moça também.
Eu acho que eu agradecia. Aí levaram, aí chegou meu ônibus. Eu tremia que eu não conseguia subir no ônibus.
Mas, amor, da onde veio esse tigre? Que tigre era esse?
Era um circo, porque ali na Praça 11 ficavam os circos. Olha...
Você não chegou a visitar o tigre depois no circo, não? Tu não foi no circo?
Eu fui lá ver ele na jaula. Falei assim, olha só, você me viu no outro dia, né? Eu era aquele seu prato apetitoso que você ia devorar.
Tu era paeja que ia me levar.
Perdeu, Mané, perdeu.
Que loucura, porra, Mara, inacreditável. Encontrar um tigre realmente não é pra qualquer um, ainda bem que você tá aqui pra contar a história.
Loucura.
É.
Se não fosse você, a gente traria o tigre estaria contando a história do dia em que ele então comeu uma professora de teatro. Inacreditável, Mara, mas você vê que tem gente que encontra tigre e tem gente que não consegue encontrar o próprio pai. É assim que acontece. E não precisa ir pra África, pra Índia, não. Pode ir só pra Brasília, não é isso, Guilherme? Bem-vindo ao nosso programa, tudo bem?
Tudo bom, Fábio, beleza?
Tudo certo. Você estava em Brasília fazendo o quê?
Eu sou motorista de aplicativo, né? E eu estava numa corrida e comecei a conversar com um passageiro. Tinha um casal e uma menina na frente e eu perguntei se eles conheciam Brasília.
Claro, um papozinho bom, né? De puxando assunto. Ei, conhece Brasília? E de repente até levar pra fazer um tour, né? Não?
Exatamente, era ali por perto. E ser um pouco simpático a gente tem que ser nessa vida, né? E aí a menina que tava na frente do carro falou: eu não conheço Brasília, mas eu fui concebida em Brasília. Aquilo me assustou um pouco. Falei, como que a pessoa fala que é concebido em Brasília?
É bom pra puxar papo, é boa ela, hein? Ah, eu fui promedido aqui. Foi aqui que papai e mamãe se reuniram na noite boa.
Aí ela falou, não, é porque minha mãe morou aqui. Minha mãe era doméstica, trabalhou aqui em Brasília durante um tempinho. E namorou meu pai. E falou o nome do lugar que eles moravam, que chama Núcleo Bandeirante. E falou assim, ela me namorou. Foi embora, porque minha avó adoeceu, pro interior de Tocantins, e meu pai nunca soube que eu existia. Poxa. Aí eu resolvi fazer a pergunta. Você quer conhecer seu pai?
Ih, mentira, mas você é. Então que abram as portas da esperança!
quase. Só que até hoje eu não sei porque eu falei isso, né? Porque eu não tinha ideia. Tipo assim, Brasília é 3 milhões de habitantes, né? Brasília não é pequeno, não. A gente deixou o casal que tava no banco de trás, que eles foram fazer uma questão
aqui de vista, essas coisas. E ela falou assim, vamos. Eu falei, pergunta pra sua mãe qual a informação que ela tem. A senhora mandou um áudio falando as seguintes informações. Namorei com o cara durante alguns meses, no Clube Bandeirante, e o nome dele, Adriano. E falou que estudava num colégio chamado Sapão, que é uma sigla que eu não sei o que, que significa, mas eu achei mais legal deixar como Sapão e não
querer saber. Mas tá, virou um CSI agora, virou um Sherlock Holmes. Ele tem Sapão, ele tem Adriano, ele tem Núcleo Brasília ali, e tu foi atrás?
Fui, botei ela no carro e falei, bora lá. Andei, cheguei lá, cheguei na escola. Ah, sim, e ela me falou o ano também, falou em 1991 e era sexta série. Cheguei na escola... E falei, cheguei no Sapão e falei, vocês têm lista de alunos antigos? Aí a pessoa não gostou, porque achou que eu tava sendo invasivo, não sei o quê.
Um pouco, né,
Marcos? Aí a diretora da escola falou, ah, não, 91, abriu uma outra escola, nossos documentos foram todos pra essa outra escola. Aí eu fui lá, né?
Falei, foi na outra escola?
Fui lá. É, exatamente. Quando eu cheguei na outra escola, conversei com o diretor falou, de jeito nenhum. Não vou te passar informação de ninguém. Eu tava achando o diretor certíssimo, né? Aí eu fui... Aí quando eu cheguei... O cara falou comigo, o diretor falou... Beleza. Ele falou, tá tudo uma bagunça. Eu só tenho as pastas da sexta e da sétima série.
Ih, ó. Tá escrito, hein, rapaz?
Peguei, comecei a mexer, achei o nome da mãe dela.
Ah, eu já tô nervoso.
Aí eu falei, Adriano. Tinham três Adrianos. Como que eu descubro quem é esse cara? Pedi pro diretor mais informação. Ele falou que não podia dar. Aí eu falei assim, quem é a sua funcionária mais antiga da escola? Aí ele falou, ah, vai lá pra secretária. Eu fui na secretária, a secretária falou, eu não passo informação nenhuma, não sei o quê. Aí de novo eu contei a história, coloquei a mão da menina gelada, tremendo, que já tremia mais ainda.
Ela já tava até tranquilizada.
Não,
ela já não tava lá,
ela tremia mais.
Eu não quero nem saber mais, não. Eu vim aqui mais pra tirar uma xerox aqui do negócio.
E aí, ela falou, ai, é o Galego. Ele mora em tal lugar. Aí lá foi Guilherme de novo, com a menina no carro.
Isso levar, aí já encheu o tanque a segunda achar. Vez, é que ele tá contando mais rápido.
Não! Mas
tá prejuízo de...
Aí ela, três ruas pra direita, a oitava casa. Aí eu cheguei lá, eu não tinha campainha, comecei a bater palma e gritar, Adriano, Adriano. E de repente esse cara saiu um cara, né? Aí tudo que eu tinha planejado, eu travei. Eu não consegui falar pra ele que era a filha dele na hora, né?
Era mão gelada, pega a mão gelada.
Aí eu comecei a falar com ele. Você lembra? Você namorou com uma pessoa, falei o nome da mulher, né? Em 91, ele falou, olha, em 91 era bonitinho, eu namorava com todo mundo, não lembro de nada, tá?
Poxa, não foi especial.
Aí eu comecei a tentar falar algumas coisas, o cara falou, amigo, que você é? Que você tá na porta da minha casa fazendo pergunta antiga? Aí ele perguntou, você é do Luciano Huck? Vai reformar minha casa? Aí eu falei, não, é diferente. Tá vendo essa menina que tá no carro? Ela é sua filha. Aí saiu essa hora, ele falou, não, não é minha filha não.
Na lata.
Era o único jeito que eu podia falar. Aí ela saiu do carro, na hora que ela saiu do carro, ele olhou pra ela, na hora que ele olhou pra ela, a cabeça dele baixou. Aí ele falou, peraí só um segundo. Entrou na casa e saiu. Na hora que ele entrou na casa e saiu, ele tem gêmeas e tinha foto de gêmeas. E a menina era a lata das gêmeas.
Mentira.
Era igualzinha. Aí ele já tava tremendo e a menina tava me segurando com aquela mão gelada e tremendo, né? E ela falou, e ela falando baixinho, eu não acredito que eu vou conhecer meu pai, eu não acredito que eu vou conhecer meu pai. E aí ele começou a lembrar da mãe dela. Na verdade, ele não lembrou imediatamente. A menina falou, minha mãe falou que você assistiu Uma Linda Mulher no cinema com ele. Ele falou, ai, agora eu lembrei quem é. Você é minha filha mesmo.
Meu Deus do céu. Eu achei que você, na verdade, tem que trabalhar na investigação brasileira. Polícia brasileira. E aí, eles se abraçaram? Houve um abraço bonito, assim?
Ah, não, houve um abraço. Ele começou a chorar. E eu querendo ir embora. E ela falou, você não vai embora não, porque em você eu confiei. No meu pai não confia ainda não. E eu não sabia o que fazer, mas assim, e tem uma coisa muito especial pra mim, porque eu tinha acabado de virar pai.
Ah,
então, tipo assim, a Luísa, minha filha, hoje tem 1 ano e 8 meses, ela tinha 1 ano mais ou menos, e tipo assim, eu tava assim, poxa, eu sei qual que é essa sensação de ser pai, né? Eu apresentei os dois e depois eu levei ela pro hotel, ela começou a chorar comigo, foi uma coisa inusitada, mas assim, que eu nunca vou esquecer na minha vida.
Que situação, que lindo, parabéns por tudo que você fez, se empenhou, realmente É uma situação incrível. Você descobriu, ajudou a moça a descobrir quem é o pai dela, tá vendo?
Sim. Foi um negócio que eu nunca vou esquecer. Eu falo que ser motorista de aplicativo tem muito perrengue, mas pelo menos a gente tem histórias que a gente nunca vai esquecer.
Muito bom, Guilherme. Eu quero também... Você vê como essa relação pai e filho é importante? O Guilherme, o pai do Guilherme era muito fã e eu queria dedicar esse programa ao seu pai, Guilherme.
Ele acabou de falecer e era o amor da minha vida.
Pois é, eu soube, eu queria dedicar esse programa para ele, dedicar essa edição. Parabéns por você ser quem é e por ter feito isso. Obrigado de verdade. Um beijo pro seu pai que tá assistindo você agora e tá dando risada dessa história.
Muito obrigado, ele ficou muito feliz. Se eles passaram um dia que eu passei do lado do meu pai juntos, eu fiz a melhor coisa do mundo.
E fez mesmo. Um beijo para você, pro seu pai, pra essa menina, pros pais desse Brasil todo, minha gente. Pro meu pai, pro seu pai, pros pais de todos nós, pro seu Enéas, pai do Guilherme. E essas histórias, você vê que histórias que a gente descobre aqui, histórias divertidas, malucas, engraçadas, bonitas, emocionantes. E no próximo bloco a gente vai saber um pouquinho das histórias pessoais de cada um dos meus convidados. Eles vão responder as perguntas do programa, não sai daí. Que história é essa, poxa? Está de volta recebendo hoje Fabrício Oliveira, Mariana Chimenez e Letícia Novaes. Muito bom! Já ouvimos as histórias deles e agora eu quero saber qual a primeira lembrança que vocês têm da vida. Letícia?
Minha primeira lembrança envolve dor. Eu quebrei um espelho com uns 3, 4 aninhos com a escova de cabelo. Tive 7 anos de azar.
Meu Deus, mas como é que quebra dessa forma?
Ah, eu tinha uns 3 aninhos, 4, aí tava em frente ao espelho no banheiro e bati com a escova no espelho. Aí o espelho... Eu tenho até uma mini cicatrizinha. Tem muita gente que fala que a sua primeira lembrança geralmente envolve dor. Engraçado.
Ei, caramba, que horror.
Horrível. Aí sangrou. A primeira vez que eu me lembro ser viva foi quando doeu.
Fabrício.
A primeira lembrança que eu tenho... Eu lembro muito de um primo meu que faleceu, o Sandro, que ele fazia o Michael Jackson. E ele imitava muito, ele tinha um cabelinho enroladinho também. E eu me lembro com uns 3, 4 anos, talvez menos, ficar muito louco com aquela imagem dele. E eu me lembro que eu saí andando uma vez atrás dele, imitando o Michael Jackson, e eu caí da escada.
Meu Deus do céu!
Ah, lá,
esse
você
dia ficou na minha lembrança.
São lembranças todas dolorosas, do espelho quebrou na cara.
Não, outro. Foi um Moonwalker errado. Ele deu um Moonwalker, eu fui tentando ir atrás do Moonwalker dele e me dei mal.
Mariana, a primeira lembrança sua foi o dia que você teve pedra no rim? Como é que foi? Pra seguir a lógica.
Olha, não, eu olha que eu era até assim, nunca quebrei nada, eu era até uma criança bem tranquila. Quando você fala assim, primeira lembrança, o que me vem de pronto é assim, quando meu irmão nasceu e eu lembro que eu fiquei cuidando muito dele, essa é a minha lembrança maior. Assim, a gente tem um ano e meio de diferença, eu acho que eu comecei a me entender por gente assim com ele nos braços, assim, sou muito ligada a ele, então acho que essa é a minha primeira lembrança.
Aí, nasceu de novo, quer vir como?
Ai, talvez como um bicho.
Boa, qual?
Eu tenho um desejo de nascer meio, de renascer animal, assim. Acho que esse tigre de bengala aí seria uma boa opção.
Não que esse tigre vier de circo, aí não se pode mais ter bicho de circo, pelo amor de Deus. Tá em extinção o tigre.
Livre pelo centro do Rio de Janeiro.
Pronto.
Queria voltar e o tigre de bengala assim.
Mas voltar tigre é maneiro, gostei, achei bom. Mari.
Eu pensei agora que o Fabrício falou, eu acho que eu voltaria gato. Porque gato, ele dorme, ele come o dia inteiro, ele recebe carinho na barriga e ele tem 7 vidas.
É bom. Letícia?
Seguindo a linha animalesca aí da galera, eu acho que eu voltaria ou baleia para nadar, ficar nadando, acho que o oceano é muito hipnotizante, ou uma girafa, que é um bicho que é pacífico, mas se alguém se engraçar com a gente dá uma pescoçada, entendeu? Acho que
a girafa,
vida animalescas mais tranquilas.
Girafa é um negócio de louco. Só o pescoço da girafa pesa 1 tonelada. É um negócio de...
É maravilhoso.
Qual foi a maior loucura que você já fez pela sua profissão, Letícia?
Então, quando eu gravei o meu primeiro disco solo, Letrux em Noite de Climão, eu fiz um crowdfunding, né? Que é um financiamento coletivo. E aí você faz como se fosse uma vaquinha virtual e as pessoas te dão dinheiro e você paga em recompensas. Uma das recompensas era fazer um pocket show na casa da pessoa. Eu fiz 30 pocket shows.
Não, Letícia. Amaldiçoando cada doação.
Brasileiro, é muito difícil. Olha, assim, eu fui muito acarinhada. Pessoas me recebiam com banquetes, pessoas me recebiam com muito carinho. Mas é claro que sempre vai ter o perrengue.
Lord.
Então teve aquele lugar que eu não era muito querida. Me botaram num line-up de uma rave. Ah, gente, vamos pegar aqui o crowdfunding da Letrux e vamos botar lá na rave. Então foi perrengue. Essa foi a loucura. Foi muito perrengue. Eu até me tatuei essa noite, porque no meio da rave tinha uma bancada de... Tinha uma banquinha de tatuagem.
Você se tatuou o quê? Nunca mais fazer crowdfunding. É isso, pra você se lembrar.
Sabe o que eu tatuei? Eu tatuei calma, porque eu tava prestes a matar alguém. Eu falei, eu vou tatuar calma. Mentira. E eu tatuei calma.
Adorei.
Juro.
Realmente foi perrengue, foi perrengue. Mari, perrengue. Qual foi a maior loucura que você já fez pela sua profissão? Além de capotar um jet ski, sei lá.
Olha, já foram tantas, eu poderia ficar aqui falando, porque tem história, lá vem história, mas assim, eu bate pronto assim, eu lembrei de uma, porque assim, eu ia fazer um parto normal numa personagem.
Ah, tá.
Aí eu falei, bom, vou pesquisar, né, eu preciso entender como é que é um parto, preciso, né, sentir. Aí eu tive a brilhante ideia de falar assim, vou procurar um hospital. Aí procurei um hospital público e conversei com os diretores, né, do hospital. Falei, eu estou fazendo uma pesquisa, será que eu posso acompanhar algum parto normal que a mulher permita, a família e tal? Ah, claro, eu converso aqui. Não, Mari, você pode, só que aqui acontece da seguinte forma. São três partos ao mesmo tempo, porque são três macas, e uma quarta de emergência se quatro passarem mal e tiverem parto ao mesmo tempo. Você vai aguentar a onda? Você tudo bem com sangue? Eu, assim, claro, meu irmão é estudante de medicina. Eu, pra mim, assim, tá tudo certo, vambora. Imagina, eu tô fazendo pesquisa aqui pra um personagem, vale tudo, né? Tô aqui empenhada. Tem certeza? Tudo bem com sangue pra você? Aham, tudo bem. Entrei com a permissão das mulheres, tal, né? Entrei. Menino, na primeira coroada de um bebê, eu desmaiei. Porra. Acabou comigo. Era assim, sangue, aquela gritaria, aquele bebê. Eu falei, não, puf, caí dura. A enfermeira falou, eu perguntei pra você. Eu falei, mas eu não sabia, meu Deus. É um negócio muito selvagem. As mulheres são muito corajosas. Eu falei, meu Deus, pra que a pessoa... Pessoa, pra fazer uma cena, não precisa morrer pra saber como é que morre, né? Mas eu entrei nessa piração, o Fabrício vai entender... Mas assim, jovenzita, né? Passei por isso.
Deus me livre. Eu já falei pra minha mulher que eu não quero acompanhar esse parto junto. Que inclusive, se ela puder já me entregar a criança com 27 anos, eu já agradeço. Não preciso nem... Fabrício, maior loucura que você já fez pela sua profissão.
Eu escalei um prédio. Não um prédio, mas fui até o segundo andar de um prédio. Era o segundo... Não, era o primeiro andar, mas a gente subia... Tinha que ir escalando mesmo sem o cinto. Até tinha o play, que a gente tinha que escalar da garagem, e eu subia no primeiro andar, foi no filme Faroeste.
Uhum.
E aí eu tinha que subir, o plano era aberto, não dava pra ter um cinto segurando. Eu fui, cara, assim, tipo, rezando pra nada acontecer. E tipo, gente, deuses, anjos dos atores, salve a minha vida, por favor.
Olha aqui... Quando a gente é criança, a gente tem uma apaixonite aguda por algum famoso, né, um artista. Qual foi seu primeiro crush famoso, Fabrício?
Todo mundo sabe na minha família, Camila Pitanga. Camila Pitanga, com aquelas mechinhas fazendo malhação, era um desejo, era uma paixão.
Irrefreável.
Era uma coisa, era sonhos, eu falava dela. Eu ia atrás de revista quando eu via. Não, era uma paixão.
Camila
Pitanga. Uma paixão na minha casa, todo mundo sabia.
Faz sentido total.
É linda.
Lógico. Oh, que isso.
É, você entende.
Eu entendo profundamente. Entendo com toda certeza. Letícia, quem era o seu crush famoso?
Eu acho que meu primeiro crush famoso, eu fui ver aquele filme dos Trapalhões com a Angélica. Uma escola atrapalhada. E aí, numa dessas cenas, a Angélica tropeça e aí o Supla aparece.
Meu Deus! Só a Letícia pro teu crush, o Supla.
Gente, mas era porque aí ele tava assim, com uma regata, ele tava todo saradão no auge da sua beleza. E aí ele vira pra Angélica e fala assim, fica comigo. Bem paulistano, assim, e eu. Aquilo mexeu comigo. Me deu um frisson, cara.
Te tocou, te mexeu.
Eu ficava sonhando, eu era criança vendo Trapalhões, mas eu ficava, ah, isso, Supla, aparecendo.
Não era pelo Didi, não era pelo Dedé, não era pelo Zacarias, não.
Era o nosso amigo.
Nem pela Angélica.
Podia...
Nem pela Angélica.
Nem pelo Angélica.
Bom, podia ser pior, podia ser o Sérgio Malandro no filme da Xuxa, então no fim das contas, tá mais tranquilo.
Várias amigas tiveram esse crush. Algumas amigas entendiam que aquela figura daquele príncipe no cavalo era aquela figura.
Ela é
pelo
isso.
Menos ainda fui por um cara rebelde do rock, sei lá o quê.
Mariana, qual foi seu primeiro crush famoso?
Olha, foi o seguinte, na verdade não era famoso na época, mas assim, se tornou assim logo depois. Era o Fábio Assunção com seu irmão. O pai deles tinha uma banca de jornal perto da minha casa.
Não.
Aí, eu e minha vizinha, a gente inventava que a gente precisava comprar jornal, revista e tal, da Turma da Mônica, que a gente adorava. E aí, ia até a banca paquerar Fábio Assunção e seu irmão. Veja
Olha
bem.
Olha só, você vê que isso aí, chamou de verdade, porque não tinha fama envolvida. Quer dizer, isso não é interesseira, isso é paixonite. E olha só, com quem que não está mais entre nós que vocês gostariam de ter trabalhado?
Ai, ou Janis Joplin ou Nina Simone, assim, participar, colaborar.
Nossa, arrasou!
Estar perto dessas duas figuras seria um sonho.
Boa, boa. Mari, com quem que não está mais entre nós que você gostaria de ter trabalhado?
Aí eu acho que eu poderia me juntar com a Letícia, e Nina e Janis, com certeza. Mas eu, assim, de bate-pronto, eu penso no Oscarito.
Ah, ótimo.
Porque eu amo Macunaíma e amo aquela figura, era um super ator, uma figuraça, assim, cheia de humor. Eu queria ter a oportunidade de contracenar com ele.
Total, total. Fabrício?
Eu adoraria contracenar com Raul Cortez. Eu sempre achei ele um ator pungente, forte, assim, sabe? Eu fui crescendo vendo coisas dele e me dava uma vontade de entrar com ele em cena, assim, sabe? De ter, de me contaminar com aquela energia. E eu achava ele muito inteligente também, cenicamente, para onde ele levava a cena também, assim. Principalmente de novela, né? Que a gente sabe que tá ali, que é apertadinho. Você sentia que tinha alguma coisa ali florescendo no trabalho dele, assim, achei ele um gênio.
E aí chegou no céu, além do Raul Cortez, pra você entrar, tem que ter o quê lá?
Pô, tem que ter música boa.
Música boa.
Tem que ter música boa.
A música boa pra quem? Porque a música boa pra mim é uma, pra tu é outra.
Música boa pra mim é uma música dançante.
Dançante.
Eu adoraria chegar no céu e tá tocando Noite de Climão. Eu ia cair na farra! Eu ia cair na farra! Tipo, ai, gente, que bom isso. Morrer! Que legal! Que sexy acerta. Tesão morrer!
Maravilhoso!
Que querido, que querido!
O que tem que ter no céu pra você entrar, Letícia?
Ah, eu pensei em coisas mundanas, assim, que eu amo muito, chocolate e vinho, assim, prazeres mundanos que seriam difíceis de abandonar se eu tivesse morta.
Tá bom.
Acho que um bom vinho e um bom chocolate, assim, chocolate mais amargo, seria legal.
Mari, no céu tem que ter o quê pra você entrar?
Olha, pode ser, eu vou me juntar na festa do Fabrício, com Letícia, aí eu posso botar assim, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, posso botar Beth Carvalho, Aldir Blanc. E quem está recepcionando a gente, os mestres de cerimônia, eu chamaria Miele, Fernanda Young, entendeu? Para cair no samba. Pode botar o Anthony Bourdain. O Anthony Bourdain para cozinhar para gente, porque eu amo comer bem, né, Fabrício?
Oba!
E para terminar, o que, que vocês querem escrito na lápide de vocês? Mari.
Fui ali e já volto.
Fui ali e já volto. É. Boa, boa.
Maravilhosa.
Letícia.
Ai, não sei. Essa questão é intensa, né? De morrer e outras vidas. Mas lembrei de uma frase de um escritor, que não lembro mais quem é o escritor, mas a frase me atravessou muito, que é: há muitas vidas, todas nessa.
Uou.
Fica esse mistério.
Bonito, bonito.
Fica essa sensação misteriosa.
Fabrício?
Seria esse viveu bem. Esse viveu bem. Ei. Até com esse tom. Esse viveu bem. Essa pra mim já tá realizado.
E eu vivi bem esse programa de hoje, nessa companhia maravilhosa de vocês. Obrigadíssimo vocês estarem aqui. Foi incrível. Deu certo. A minha plateia, você que está toda presente aqui. Você de casa já tá ligado que quer ir para a China, já sabe quem é o teu agente de viagem, né? Não precisa ligar para ninguém, não. Liga direto pro Fabrício, ele vai fazer o teu contato. Quer conhecer o Brasil? Não liga para Letícia, não. Tem um rapaz louro do Sul que pode te levar por muitos lugares desse Brasilzão de meu Deus. Só não vai atrás, vai na frente, para não correr risco nenhum. Aliás, quer correr risco? Chama a Mariana para andar jet ski. Não vai ter risco melhor do que esse. A não ser que você esteja pelo centro do Rio e veja um tigre. Enfim, as histórias aqui são muitas e a gente quer as suas também. Até mais. Valeu.